Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, 204 bilhões de reais em investimentos.
Leiloados campos de exploração do pré-sal.
E produção de petróleo do país vai aumentar 12%, Luciana Colares de Holanda.
Os investimentos devem criar mais de 160 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos contratos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro participa de encontro virtual do Mercosul.
Países assinam acordos de combate à corrupção no comércio e nos investimentos.
O presidente destaca a necessidade de combater a inflação.
Precisamos proteger a capacidade de consumo, especialmente dos setores de mais baixa renda, o mais afetado pela pandemia.
Ministério da Saúde apresenta resultado de estudo sobre a eficácia de vacinas contra a Covid-19.
E mantém a recomendação de utilizar o imunizante da Pfizer como dose de reforço, Luana Karen.
O imunizante da Pfizer aumentou em 175 vezes o título de anticorpos neutralizantes quando usado como dose de reforço.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Foram escolhidas hoje as 5 empresas que, junto com a Petrobras, vão explorar petróleo em 2 áreas do pré-sal.
Os leilões arrecadaram mais de 11 bilhões de reais e as vencedoras vão investir mais de 200 bilhões na exploração dos campos.
A expectativa do governo federal é de gerar 160 mil empregos.
Os 2 campos de petróleo oferecidos no leilão, Atapu e Sépia, foram arrematados nesta segunda rodada. O valor arrecadado foi de 11 bilhões e 140 milhões de reais. Desse total, 7 bilhões e 700 milhões de reais vão ser destinados a estados e municípios. O critério para a escolha das empresas vencedoras foi o excedente em óleo para a União. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a produção nacional vai aumentar com a exploração desses 2 campos.
Só esse leilão que realizamos hoje vai permitir um aumento de 12% da nossa produção nos próximos 5-6 anos. Isso é muito relevante para o nosso país. Apenas nos últimos 3 anos, a arrecadação de royalties, participações especiais e tributos cresceu 3 vezes. Saiu de 68 bilhões para 210 bilhões de reais.
O período de duração dos contratos é de 35 anos. Com o leilão dos 2 campos, a expectativa do governo é arrecadar mais de 204 bilhões de reais em investimentos privados para a produção de petróleo e gás natural no pré-sal. Também devem ser arrecadados cerca de 120 bilhões de reais em participações governamentais e impostos. Os investimentos nos 2 campos devem criar mais de 160 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos contratos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a importância do leilão.
Nós temos esse vetor de uma enorme plataforma de investimentos sendo formada no Brasil. Petróleo, gás natural, mineração, e isso tudo é garantia de investimento futuro, é garantia de crescimento, mais recursos.
Além da Petrobras, que por lei deve participar dos leilões, outras 10 empresas fizeram ofertas nos certames. Para o diretor da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Saboia, o número de empresas participantes nesta rodada melhorou a oferta para o governo.
Conseguimos obter competição, com isso garantimos mais recursos que vão ser destinados à sociedade brasileira também no longo prazo, por meio de uma arrecadação muito maior sobre o lucro da produção de petróleo decorrente do leilão. Ressalto que foram 5 empresas vencedoras, o que amplia a diversidade do cenário de exploração e produção de petróleo no pré-sal brasileiro, trazendo ainda mais dinamismo para o setor.
A assinatura dos contratos está prevista para ocorrer até o mês de abril de 2022. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E na área de energia elétrica, mais um leilão garantiu investimentos de quase 3 bilhões de reais.
Serão 900 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica para 5 estados brasileiros.
E a estimativa é gerar mais de 6 mil empregos para os próximos 30 anos.
Os 5 lotes leiloados nesta sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo somam quase 3 bilhões de reais em investimentos. São mais de 900 quilômetros de linhas de transmissão de energia que passam pelos estados do Amapá, Bahia, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Segundo o diretor da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Efraim Cruz, os empreendimentos geram qualidade e economia para os usuários.
Investimentos na ordem de 2,9 bilhões de reais e a criação de aproximadamente 6.607 empregos. Extremamente importante para os consumidores. Isso implica dizer que a gente evita que aproximadamente 3% sejam revertidos na tarifa dos consumidores.
Um dos lotes de maior destaque nessa rodada é a que prevê a construção de uma nova subestação para o estado do Amapá. Esse é o segundo leilão de transmissão de energia este ano. Em junho, mais de 500 quilômetros de linhas foram leiloadas. Com os investimentos, o país aumenta a capilaridade do sistema elétrico e a segurança no fornecimento de energia. Setor que está em plena expansão, destaca o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Nós já estamos praticamente há 700 dias em pandemia e mesmo assim não paramos. O país teve uma expansão de 16% na geração e 17% na transmissão nos últimos 3 anos. Investimentos contratados de mais de 60 bilhões de reais, só no setor elétrico.
As concessões dessa sexta-feira devem gerar 6 mil empregos durante 30 anos. No ano que vem, há expectativas de mais leilões para o setor. Em junho, estão previstos 13 lotes com investimentos de quase 10 bilhões de reais. Reportagem Pablo Mundim.
O Brasil passou para o Paraguai a presidência pro tempore do Mercosul, grupo formado pela Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e países associados.
A mudança ocorrerá no próximo semestre. Este ano, o grupo econômico completou 30 anos de existência.
O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro do Mercosul e, em seu discurso, disse que no comando do grupo, o país manteve ativa todas as frentes de negociações externas.
Destacou ainda a assinatura do acordo de combate à corrupção no comércio e nos investimentos.
E afirmou que o Mercosul deve trazer resultados que aumentem o bem-estar da população.
Nos últimos 6 meses, o Brasil presidiu o Mercosul. Segundo o governo brasileiro, nesse último semestre, houve avanços nas discussões sobre acordos comerciais do bloco com outros países. Também houve um esforço de proteger a população do Mercosul dos efeitos da crise social e econômica causada pela pandemia. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a integração produtiva no setor de fármacos.
A pandemia demonstrou que não podemos ficar dependentes de importações de fora da nossa região, num setor tão fundamental para a vida de nossas populações.
O presidente falou ainda dos esforços no combate à inflação.
Combater a inflação é tarefa que tem envolvido várias ferramentas de política econômica e que deve ser cumprida rapidamente. Precisamos proteger a capacidade de consumo, especialmente dos setores de mais baixa renda, o mais afetado pela pandemia.
A reunião de cúpula virtual comemorou os 30 anos do Mercosul com a assinatura de novos acordos, entre eles o de combate à corrupção no comércio e nos investimentos. Foi ampliado ainda o reconhecimento de diplomas entre os 4 países. Agora, quem tem ensino técnico também terá mobilidade na região. Nos próximos 6 meses, o Paraguai vai presidir o grupo. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o bloco deve trabalhar para trazer resultados ao dia a dia da população.
Queremos um Mercosul de resultados, comprometido a entregar benefícios à nossa população, pois é disso que se trata, criar um espaço regional que aumente o bem-estar de nossos povos.
Além dos chefes de Estado que compõem o bloco do Mercosul, também estavam na reunião virtual representantes de países associados ao bloco: Chile, Guiana, Suriname e Equador. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil conseguiu retomar o mesmo nível de antes da pandemia em indicadores econômicos como desemprego e gastos públicos.
Os dados constam do balanço divulgado hoje pelo Ministério da Economia.
Em 2021, mesmo com a pandemia de Covid-19, o Brasil se recuperou, criou novos empregos e melhorou o Produto Interno Bruto. A avaliação é do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o ministro, as medidas de combate à pandemia adotadas no ano passado apresentaram resultados mais efetivos este ano e a atividade econômica e a taxa de desemprego voltaram ao nível pré-pandemia.
2021 foi um ano difícil. A segunda onda foi ainda mais feroz do que a primeira onda, do ponto de vista de letalidade diária. Nós estamos encerrando o tempo com o ano com muita esperança para frente, com muita. com a consciência tranquila de que nós fizemos o melhor possível, criamos os programas de transferência de renda possíveis, limitamos o descontrole sobre gastos públicos, dando previsibilidade. Renovamos todos os nossos marcos regulatórios, disparando essas ondas de investimento em petróleo, gás natural, saneamento, cabotagem, ferrovias, aeroportos, rodovias.
Em balanço apresentado nesta sexta-feira, o ministro da Economia destacou o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal, isto é, a manutenção dos gastos abaixo da arrecadação. Segundo ele, estados e municípios estão hoje em situação fiscal melhor do que estavam antes da pandemia. Paulo Guedes afirmou que os gastos aumentaram durante a pandemia por causa da necessidade de garantir recursos para a saúde e para ações de preservação do emprego e proteção aos mais vulneráveis. Mas o ministro disse que os gastos voltaram ao mesmo nível de antes da pandemia.
A principal preocupação nossa também o tempo inteiro é o duplo compromisso. De um lado, a saúde dos brasileiros, a preservação das vidas dos brasileiros. E não poupam os recursos, vocês vão ver. Os gastos saem de 19,5% do PIB, vão a 26,5% do PIB e voltam a 19,5% do PIB. O déficit está em 1%, vai a 10,5% do PIB e volta a 1% do PIB.
Ainda segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Economia, o Brasil alcançou este ano saldos recordes no comércio externo, com superávit de US$ 57 bilhões até novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo federal sanciona o Estatuto da Pessoa com Câncer.
Medida é um reforço para o atendimento de pacientes com a doença, que é integral e gratuito por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários com NIS, número de identificação social final 6, receberam hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil.
O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha.
Ao todo, mais de 14 milhões e 500 mil famílias vão receber em média quase R$ 410.
O 5G vai transformar o dia a dia de muitos brasileiros.
A internet mais rápida vai permitir diversos usos na indústria, medicina e serviços, beneficiando a população.
Muitas pessoas já estão criando projetos inovadores em diversas áreas. É o caso do empresário Arthur Andrade, que desenvolveu um robô para ser utilizado em visitas a lares de idosos. Ele conta que a ideia veio com a pandemia e que o diferencial em utilizá-lo com o 5G será a rapidez de resposta entre as pessoas, a chamada latência.
Como o 5G ele tem uma latência quase zero, então ele garante que quem está controlando o robô possa ver exatamente para onde o robô está se movendo em tempo real. Existe uma percepção de que a pessoa realmente é o robô. Então isso aí para o idoso, ele consegue ter uma sensação de acompanhamento.
O secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra, explica que a usabilidade de muitos aparelhos será transformada com o 5G.
O 5G ele vai se prestar a conectar mais do que pessoas, mas conectar coisas.
De acordo com o Ministério das Comunicações, a internet 5G estará operante em todas as capitais brasileiras até julho de 2022. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, ressaltou que a conexão não vai gerar aumento do preço da internet para o consumidor final e explicou os motivos.
Esse leilão não arrecadatório, ele não sufocou as empresas. Elas que teriam que desembolsar 47 bilhões, desembolsaram 5, esses 42, eles não vão fazer em 5 anos, em 6 anos, em 8 anos, eles vão colocar logo. E no lugar de a gente ter 3 operadoras, a gente vai ter 4. Significa preço mais barato. O 5G não vai aumentar o preço, porque a gente vai ter mais operadoras, são 6 novas operadoras no Brasil.
As faixas de frequência do 5G foram leiloadas em novembro por R$ 47 bilhões. O leilão não foi arrecadatório. Com 90% do valor, as empresas vencedoras assumiram o compromisso de desenvolver projetos que levam a internet a regiões com pouca ou nenhuma conectividade. De Natal, no Rio Grande do Norte, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde realizou um estudo que avalia o impacto da dose de reforço nos diferentes tipos de vacina contra a Covid-19 usados no país.
O levantamento mostrou que quem tomou a terceira dose da Pfizer atingiu 175 vezes o número de anticorpos contra a doença.
Com esses dados, o Ministério da Saúde reforçou a orientação de tomar a dose de reforço deste laboratório nos postos de saúde de todo o Brasil.
A Coronavac não deve ser aplicada como dose de reforço contra o coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde. Estudo feito pela Universidade de Oxford e divulgado nesta sexta-feira mostra baixa eficácia do imunizante como terceira dose. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância de seguir as orientações do Plano Nacional de Imunizações.
O que o Ministério da Saúde orientou foi a aplicação de dose de reforço com a vacina Pfizer, que é a que eleva mais os anticorpos. E é importante que os entes federados, os estados e municípios, sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização.
A aplicação da Coronavac como dose de reforço aumentou em 7 vezes o título de anticorpos neutralizantes. A Janssen aumentou em 61 vezes, a AstraZeneca 85 vezes. Já o imunizante da Pfizer aumentou em 175 vezes o título de anticorpos neutralizantes quando usado como dose de reforço. Segundo Suyan Costa Clemens, responsável pela coordenação do estudo, a vacina Coronavac induziu anticorpos neutralizantes em apenas 2/3 dos idosos.
Estima-se, e a gente tem visto isso em relação à efetividade das vacinas, que quanto maior o nível de anticorpos neutralizantes, maior é a sua proteção. E isso principalmente na vigência de novas variantes.
Segundo o ministro da Saúde, mais de 20 milhões de doses de reforço foram distribuídas aos estados. Dessas, mais de 17 milhões já foram aplicadas. O ministro Marcelo Queiroga ressaltou que a atenção se volta agora para a região norte do país.
Todos os nossos esforços estão hoje focados em ampliar a cobertura da segunda dose na região norte e da dose de reforço a estados onde essa cobertura está baixa. A região norte é um desafio. Por quê? Porque é uma região de dimensões continentais, áreas remotas, é um desafio para que consigamos, mesmo com a estrutura poderosa do Sistema Único de Saúde, é um desafio chegar para vacinar populações ribeirinhas, para vacinar indígenas em regiões aldeadas ou em áreas não homologadas, e mesmo a população em geral.
Sobre a variante Ômicron, o Ministério da Saúde informou que há 19 casos confirmados no país em 4 unidades da federação. Estudos apontam que a Ômicron se transmite mais facilmente entre a população, mas ainda não há indícios claros de que a variante do coronavírus possa ser mais severa. Reportagem Luana Karen.
Diagnóstico precoce, acesso a tratamento adequado e assistência social e jurídica.
Esses são alguns dos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa com Câncer.
Mônica Custódia descobriu um câncer em setembro do ano passado. No início, não quis se tratar porque não aceitava o diagnóstico. Mas, com toda uma rede de apoio, está vencendo a doença e com muita vontade de viver.
Estou aí me recuperando super bem acolhida, estou fazendo meu tratamento firme e forte.
Para ajudar pessoas como Mônica, o governo estabeleceu o Estatuto da Pessoa com Câncer, que garante o atendimento integral e gratuito a todos os tipos de câncer. Pelo documento, ficam garantidos os direitos fundamentais, como diagnóstico precoce e acesso a tratamento universal. O paciente de câncer passa ainda a ter direito à assistência social e jurídica e prioridade de atendimento respeitando idosos, gestantes e pessoas com deficiência e emergências de casos mais graves. Segundo Daniel Girardi, chefe da Oncologia do Hospital de Base de Brasília, o estatuto é amplo e atende várias fases no combate ao câncer.
Desde uma fase
de incentivo a políticas públicas para diminuição de fatores de risco, prevenção e detecção precoces, e depois, mais especificamente, para aqueles pacientes já diagnosticados com câncer, visando garantir um tratamento igualitário, justo, um tratamento que ocorra num tempo adequado.
O Estatuto incentiva a promoção de hábitos saudáveis e estilo de vida para combater o câncer. E outro ponto é a garantia de atendimento e internação domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme cada caso. Eduardo Frois, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, disse que o documento esclarece e garante o direito do cidadão.
O principal objetivo do Estatuto da Pessoa com Câncer é garantir a esses pacientes que possam exercer os seus direitos sociais por meio de promoção, diagnóstico precoce e um tratamento adequado e o mais rápido possível.
Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que para os anos de 2020 e 2022 devem ocorrer quase 388 mil casos de câncer em homens e cerca de 298 mil casos em mulheres. Os tumores mais frequentes são de próstata, mama, colo do útero, traqueia, brônquio, pulmão, cólon, reto, estômago e cavidade oral. Reportagem Carolina Lima.
O Ministério da Agricultura suspendeu a venda de mais de 150 mil garrafas de azeite de oliva de 24 marcas em 6 estados por fraude.
Os produtos foram retirados das prateleiras dos supermercados após uma operação de fiscalização em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina.
As irregularidades são produtos sem registro no Ministério, considerados fraudados, clandestinos e contrabandeados.
A lista com as marcas de azeite que tiveram a venda suspensa está disponível na internet em agricultura.gov.br.
Investir em pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico no país.
Esse é o objetivo da concessão de bolsas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a Bolsa Produtividade feita pelo governo federal.
Pesquisadores brasileiros anunciaram a descoberta de uma nova espécie de dinossauro. O esqueleto de Bertasaura leopoldini foi encontrado após escavações em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O anúncio foi feito por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Centro Paleontológico da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. O aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional, Giovanni Alves Souza, um dos responsáveis pela pesquisa, fala sobre a descoberta.
Um dos esqueletos mais completos de um dinossauro brasileiro. Os ossos estão muito bem preservados, esqueleto muito completo, que é raro para um dinossauro brasileiro.
Giovanni Souza é bolsista do CNPq e avalia que o investimento do governo é fundamental para o desenvolvimento científico do país.
A descoberta desse material só foi possível por conta do investimento na ciência, que permite que a gente consiga encontrar achados como esse e até melhores.
Ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq oferece bolsas para pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. São várias modalidades, entre elas a Bolsa de Produtividade de Pesquisa, voltada para cientistas de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento. De acordo com o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, os projetos são avaliados principalmente pelos benefícios que podem trazer à ciência brasileira.
Pelo benefício que ele vai trazer em termos de conhecimento, a ciência brasileira e com possibilidades de solução de problemas, desafios da sociedade brasileira, e que envolve um investimento de mais de 300 milhões de reais.
E segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o governo federal quer aumentar os recursos para as bolsas de pesquisas a partir do ano que vem.
A gente vai ter aí uma melhoria na ciência e tecnologia do país, os resultados da ciência e tecnologia para o país. E quando você tem uma ciência e tecnologia forte, por exemplo, isso aí apoia melhores soluções para a saúde, melhores soluções para a infraestrutura, melhores soluções para a agricultura, em todas as áreas.
No total, o CNPq oferece 84 mil bolsas por ano no campo de pesquisa científica e tecnológica em universidades, institutos de pesquisa, centros tecnológicos e de formação profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E é essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo encerra no Judiciário com marcas expressivas em 2021.
Ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é condenado por paralisar obra de creche.
No Acre, mulher que fingiu gravidez com o objetivo de obter dinheiro terá que indenizar ex-parceiro.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo encerra ano Judiciário com marcas expressivas em 2021.
Segundo o ministro Luiz Fux, mesmo com a pandemia, houve mais de 95 mil pronunciamentos judiciais na corte. Carolina Chaves.
Na sessão de encerramento do ano judiciário realizada hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, informou que a corte alcançou marcas expressivas, mesmo com a pandemia da Covid-19. Até 16 de dezembro, o tribunal alcançou 95.930 pronunciamentos judiciais, sendo 80.869 decisões monocráticas e 15.061 decisões colegiadas. O plenário julgou 55 processos nas sessões presenciais e por videoconferência, além de 4.787 em sessões virtuais. Ao final do discurso de balanço dos trabalhos, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, destacou a união da Suprema Corte na missão de proteger os direitos dos brasileiros.
Evidenciamos para a sociedade brasileira que o Supremo Tribunal Federal é um só e se encontra permanentemente unido em torno de um objetivo maior: garantir a estabilidade do Estado Democrático de Direito no Brasil, protegendo os direitos e as garantias do povo brasileiro.
Ministro do STJ nega habeas corpus à viúva do capitão Adriano da Nóbrega, Júlia Lotufo.
Ela tentava obter permissão para morar com a filha de 9 anos em Portugal, Tiago Gomide.
Júlia Lotufo teve a prisão preventiva decretada em março por integrar a associação criminosa dedicada à lavagem de dinheiro de milícia liderada por seu companheiro, capitão da Polícia Militar, morto durante uma operação policial na Bahia em fevereiro de 2020. Em abril deste ano, a prisão preventiva dela foi substituída por domiciliar com outras medidas cautelares. A defesa sustentou não haver mais motivo para a prisão. Ao indeferir liminarmente o pedido, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, considerou que a mudança para o exterior poderia comprometer o resultado do processo criminal.
A Justiça do Trabalho Mineira condenou uma empresa de logística a indenizar um vendedor que sofreu acidentes com motocicleta disponibilizada pela empresa.
O vendedor relatou que perdeu parte da força na perna esquerda, o que o impediu de exercer as atividades profissionais.
A empresa alegou não ter culpa pelos acidentes, sustentou que as despesas com o trabalhador devem ser de responsabilidade da Previdência Social.
Mas o juiz entendeu que a ex-empregadora deve reparar os danos sofridos pelo vendedor.
Justiça Federal condena ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, por improbidade administrativa.
O político paralisou a construção de creche no município. Débora Raposo.
O prefeito de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, René Coimbra, foi processado pelo Ministério Público Federal por não dar continuidade à construção de uma creche pré-escolar. O político também foi acusado de não prestar informações ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, sobre os recursos já recebidos para a obra. Ao analisar o caso, a Primeira Vara Federal do Amazonas condenou o prefeito a devolver mais de R$ 291 mil aos cofres públicos, além de pagar R$ 10 mil de multa.
A Justiça do Acre condenou uma mulher a indenizar o ex-parceiro por ter fingido gravidez com o objetivo de conseguir dinheiro.
A ré simulou estar grávida por duas vezes, o que levou o homem a enviar R$ 21 mil para ajudar com supostas despesas com a gestação.
A juíza concluiu que houve má-fé por parte da mulher, verificou que as alegações do autor da ação foram devidamente comprovadas no processo.
A indenização foi fixada em R$ 22 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga também pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite para você.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba veto sobre fundo eleitoral de 5,7 bilhões para 2022.
Vai à sanção, projeto que cria o MEI caminhoneiro.
Senado aprova projetos da CPI da pandemia com homenagens a profissionais de saúde.
Boa noite.
Boa noite.
Deputados e senadores derrubaram hoje o veto do governo federal a um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que autoriza o aumento de recursos destinados a campanhas eleitorais em 2022.
Apesar do aval para o aumento do gasto, o valor ainda precisa ser confirmado na lei orçamentária, ainda sob análise do Congresso. Isso porque cabe ao relator-geral do orçamento estabelecer o valor da verba para o fundo eleitoral. Repórter Pedro Pincer.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundão, foi criado em 2017 e serve para bancar com recursos públicos campanhas eleitorais. Neste ano, deputados e senadores elevaram o valor do fundão e aprovaram a destinação de 5,7 bilhões de reais para 2022, quase o triplo dos cerca de 2 bilhões de reais empregados nas eleições de 2018 e 2020. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que o valor depende da aprovação da lei orçamentária.
Isso não significa que o valor do fundo vai ser esse que está estipulado. O que vai definir o valor do fundo é exatamente o projeto de lei orçamentário que está ainda em tramitação e deveremos votar até segunda-feira. É muito importante que esse esclarecimento seja feito.
Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, esse dinheiro deveria estar sendo usado para outros fins.
Dinheiro que poderia estar em vacina, podia estar em calçamento, podia estar em segurança e que nós estamos aqui decidindo que tem que ser canalizado para as nossas próprias campanhas.
O veto à distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas será analisado depois do recesso parlamentar, em fevereiro.
A votação do relatório final do orçamento de 2022, que pode confirmar ou não esse aumento para as campanhas eleitorais, está marcada para a próxima segunda-feira na comissão mista e depois segue para o plenário. No ano que vem, o Brasil deverá alcançar um marco histórico nas finanças públicas, ultrapassando os 2 trilhões de reais nas receitas primárias do governo federal.
A CMO já aprovou 15 dos 16 relatórios setoriais da proposta orçamentária. Até o momento, o maior valor destinado foi para a área da saúde, com mais de 8,8 bilhões em emendas parlamentares, seguida das áreas de economia, trabalho e previdência com 3,2 bilhões.
A presidente da CMO, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse que a comissão trabalhou com a premissa de que a pandemia prejudicou muito o Brasil, sobretudo no desempenho da educação. Ela reconheceu que a fase final de elaboração do relatório geral encontra uma certa dificuldade para atender a todas as demandas parlamentares.
Vai à sanção o projeto que cria um subsídio para baratear as tarifas de energia elétrica cobradas por pequenas distribuidoras.
A proposta ainda prorroga até 2040 a compra de energia gerada por termoelétricas a carvão em Santa Catarina. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, pediu que o Estado elabore um plano de transição energética para eliminar esse tipo de fonte poluidora no país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto dá apoio financeiro às distribuidoras de energia elétrica de pequeno porte. O objetivo é reduzir o desequilíbrio das tarifas entre as empresas privadas e cooperativas que recebem subsídio, como explicou o autor da proposta, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
O povo do centro da cidade paga 1,45 e o povo das beiradas paga 1,45% de diferença na tarifa, porque as cooperativas recebem subsídio e essa empresa privada não recebe.
A Câmara dos Deputados incluiu na proposta a contratação obrigatória das usinas térmicas a carvão de Santa Catarina até 2040. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, ponderou que a prorrogação vai na contramão do esforço global de eliminar o uso de carvão nos próximos anos.
Nesse momento, tudo bem, não quis criar nenhum impedimento, mas fazer o registro. É importante que haja uma preocupação de transição.
O projeto segue para a sanção presidencial.
O Senado aprovou a proposta de criação do MEI Caminhoneiro. O limite de renda para transportadores autônomos de carga se enquadrarem como microempreendedores individuais será 3 vezes maior que o das outras atividades.
A proposta segue para a sanção. Reportagem de Yara Farias Borges.
A proposta cria a figura do MEI Caminhoneiro, vinculada ao transportador autônomo de carga, e aumenta o limite de rendimento anual para enquadramento como microempreendedor individual, dos atuais R$ 81 mil para R$ 251.600 reais. O projeto aprovado é uma alternativa da Câmara dos Deputados à proposta do senador Jorginho Melo, do PL catarinense. Para o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, os deputados aprimoraram o projeto.
O substitutivo aprimora a redação do dispositivo, que passa a conter o valor exato da receita bruta anual máxima aplicável aos transportadores autônomos de cargas para enquadramento no MEI, qual seja, R$ 251.600, que está mais compatível com a realidade desse setor, cuja importância para o crescimento do país é irrefutável.
O projeto também alterou o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte para modificar a composição e o funcionamento do Comitê Gestor do Simples Nacional. O texto segue para a sanção.
Preocupado com a situação dos produtores rurais brasileiros, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, pediu a aprovação de projetos de lei de sua autoria. Um deles autoriza a liquidação ou parcelamento de dívidas de produtores rurais administradas pelo órgão de fiscalização ambiental, IBAMA.
Segundo Messias, os produtores sofrem com a ação rotineira de fiscalização dos funcionários do órgão.
Já o senador Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, criticou a situação econômica do Brasil e afirmou que o país tem um dos maiores desafios de sua história em 2022. O senador ressaltou o fato de 19 milhões de brasileiros passarem fome e outros 119 milhões estarem em situação de insegurança alimentar. Segundo ele, algo inadmissível para um país que tinha saído do mapa da fome, segundo a ONU.
Cajuru destacou ainda que o Brasil se encontra em recessão técnica, caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração econômica. O senador também lembrou da alta do dólar, da desvalorização do real e da inflação, que chegou a 10,74%.
Duas propostas da CPI da pandemia foram aprovadas na última sessão de votações do ano no Senado.
Os projetos homenageiam os profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19. Repórter Roberto Fragoso.
Os 2 projetos foram apresentados pela CPI da pandemia ao final dos seus trabalhos. Um deles cria o livro dos heróis e heroínas da pandemia de Covid-19, que vai se juntar ao dos heróis da pátria no Panteão Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, e foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e relatou as 2 propostas, quer que o Brasil reconheça o esforço e o sacrifício dessas pessoas.
Tenho certeza que se não fosse pela atuação desses profissionais de saúde, o tamanho da tragédia brasileira seria ainda muito maior do que essas 600 mil pessoas que perderam a vida.
A outra proposta amplia a ordem do mérito médico para englobar outras categorias da área de saúde que atuaram durante a pandemia e também merecem reconhecimento, como lembrou Randolph.
30% dos profissionais da enfermagem que faleceram por conta do enfrentamento da pandemia no mundo, 30% deles são brasileiros.
A condecoração será concedida a partir de sugestão do Ministério da Saúde. Os 2 projetos serão agora discutidos na Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU e o governo do estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas. Uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática.
A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chioato, explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
E eu acho que as trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, o pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar nos cursos oferecidos por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal. Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal. Estamos aguardando o sinal da Câmara Federal.
Em plenário, o projeto que legaliza jogos, inclusive cassinos, no Brasil. O texto discutido foi apresentado por um grupo de trabalho que teve como relator o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e tem como base projeto que está em tramitação há 30 anos na Câmara. A proposta apresentada pela comissão permite o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo. Fica ainda definido que os jogos e as apostas poderão ser explorados por meio de estabelecimentos físicos ou virtuais. A proposta estipula regras de funcionamento do setor, prevê um órgão regulador federal, estabelece como serão cobrados os impostos, define regras de segurança e propõe a criação de tipos penais da legislação para punir crimes ligados aos jogos. O projeto permite o funcionamento de, no máximo, 3 cassinos por estado, dependendo do número de habitantes. Estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um estabelecimento desse tipo. Estados que têm entre 15 e 25 milhões de habitantes poderão ter 2 e aqueles com mais de 25 milhões poderão ter 3. A empresa que quiser explorar um cassino terá que ter capital mínimo de 100 milhões de reais. Em relação a bingos, poderá ser autorizado um estabelecimento para cada 150 mil habitantes por município, com número de até 400 máquinas de vídeo bingo. Já o jogo do bicho será autorizado mediante licitação. A legalização dos jogos foi criticada por deputados da Frente Parlamentar Evangélica. Para o deputado Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, a proposta é prejudicial à população, vai aumentar o índice de crimes e não vai aumentar a arrecadação no setor de turismo.
Esta doença faz com que a pessoa jogue reiteradamente, trazendo problemas de endividamento para a família, trazendo problemas de separação familiar, trazendo problemas de comprometimento de salário por toda a vida. Este é um turismo canibal, porque ele apenas muda o eixo e, na verdade, não traz maiores economias para o país.
A proposta foi defendida em plenário com o argumento de que vai permitir a regulação e o controle de um setor que já funciona na clandestinidade, como disse o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo.
Aqui na América Latina, só 2 países não é legalizado o cassino: Cuba e Brasil. Então nós estamos perdendo. E outra coisa, quem vai receber os recursos dos impostos pelo relatório do nosso relator Felipe Carreira? Os municípios, os estados, a segurança, a saúde, o social. Então é muito importante que seja aprovada essa matéria.
O relator do projeto, Felipe Carreiras, defendeu a legalização dos jogos como forma de disciplinar o funcionamento de estabelecimentos que já estão em operação sem pagar impostos. Ele disse que o projeto tem mecanismos de proteção a ludopatas, como são chamados os viciados em jogos, com a previsão de uma lista de pessoas proibidas de entrar nos cassinos. A discussão do projeto é a primeira fase da votação em plenário, o que deve ocorrer após o recesso parlamentar, em 2022. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem. General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca o Dia do Marinheiro e o aniversário de Luiz Gonzaga, ambos celebrados em 13 de dezembro. O congressista afirma que é preciso valorizar o trabalho realizado pelos marinheiros ao longo dos quase 8 mil quilômetros de costa brasileira, chamada de Amazônia Azul.
Sobre Luiz Gonzaga, general Peternelli ressalta a importância do artista para a cultura nacional e lembra que, recentemente, o forró, ritmo difundido pelo Rei do Baião, foi reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, também parabeniza os integrantes da Marinha do Brasil pelo Dia do Marinheiro. Ele agradece aos homens e mulheres que compõem a instituição, sempre honrando a história e garantindo a segurança do país.
Fábio Henrique ainda registra o Dia do Forró, celebrado na mesma data em homenagem ao nascimento de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Ele exalta a memória de Edgar do Acordeon, forrozeiro sergipano de Malhada dos Bois, morto este ano em decorrência da Covid-19.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que no dia 13 de dezembro de 1968 foi publicado o AI-5, o ato institucional que marcou o início do período mais violento da ditadura militar. Ela afirma que a data remete a tristes memórias de censura, tortura e a impossibilidade de expressão artística e cultural.
Jandira Fegali também registra o nascimento de Luiz Gonzaga. Segundo a deputada, o artista conseguiu espalhar pelo país inteiro o significado de uma expressão cultural genuinamente brasileira, o forró, que já foi declarado patrimônio cultural e material do Brasil.
Desenvolvimento regional.
José Rocha, do PL, presta solidariedade aos baianos que sofrem com os estragos causados pelas chuvas. Segundo o parlamentar, muitas famílias perderam tudo. O comércio se desestruturou e a produção foi arruinada. Mas, para o parlamentar, a maior dor é a perda de vidas humanas.
José Rocha afirma que as chuvas são uma bênção para o Nordeste, mas, infelizmente, as que chegaram à Bahia neste mês de dezembro causaram enormes prejuízos e uma tristeza que se alastrou por todo o estado.
Pastor Sargento Isidório, do Avante, elogia o governo da Bahia e a Polícia Militar do estado pela assistência que tem dado às famílias prejudicadas pelas enchentes no sul e extremo sul baiano.
Pastor Sargento Isidório coloca os recursos de suas emendas à disposição do governo estadual para auxiliar na assistência à população. Ele se solidariza com as vítimas e se compromete a acompanhar todo o processo de recuperação das cidades.
Política.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, critica a operação de busca e apreensão da Polícia Federal, que teve como alvos o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e seu irmão, o senador Cid Gomes. Segundo ele, a operação demonstra o aparelhamento das estruturas policiais e de setores do judiciário.
Henrique Fontana afirma que o Brasil não suporta mais tentativas de intimidação de vozes da oposição ao governo Bolsonaro. O congressista reitera que o uso do aparato policial do Estado deve ser pautado pelo respeito à República e às regras democráticas.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, acusa Jair Bolsonaro de transformar o Brasil num Estado policial e de usar indevidamente recursos jurídicos para perseguir Ciro e Cid Gomes. Segundo o deputado, não há provas que sustentem a ordem de busca e a apreensão.
Na opinião de Chico D'Ângelo, o aparelhamento da Polícia Federal abriu espaço para operações abusivas, como a que ocorreu contra os irmãos Gomes. Para ele, qualquer democrata que se opuser ao governo Bolsonaro corre o risco de ser vítima desse tipo de ação.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, se solidariza com o ex-governador Ciro Gomes e com o senador Cid Gomes. Na opinião do deputado, é lamentável o uso da instituição para manchar a honra de pessoas ilibadas.
Paulo Ramos afirma que a operação faz parte de uma manobra de perseguição e que torna vulneráveis todos os que questionam o governo Bolsonaro. Ele lamenta o constrangimento a que estão submetidas as instituições que deveriam reafirmar a solidez do Estado Democrático de Direito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, pede que seja investigada a denúncia de uso político da Polícia Federal por parte do governo Bolsonaro na operação contra os irmãos Cid e Ciro Gomes.
De acordo com Ayrton Faleiro, a história recente do Brasil é marcada por uma série de episódios de instrumentalização do judiciário para perseguição política. Ele afirma que o parlamento deve estar atento a possíveis arbitrariedades praticadas pelo governo Bolsonaro contra adversários políticos.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, volta a criticar o que chama de extrapolação de competências por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele observa que a instauração de inquéritos de ofício pelo STF fere a legislação brasileira.
Carlos Jordi argumenta que o sistema acusatório é claro ao estabelecer que a Polícia Judiciária investiga, o Ministério Público acusa e o Judiciário julga. Na visão dele, os ministros do Supremo extrapolam suas prerrogativas ao acusarem e julgarem ao mesmo tempo.
Justiça.
Perpétua Almeida, do PCdoB, cobra do governador do Acre, Gladson Cameli, explicações a respeito de operação da Polícia Federal autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que apura um suposto esquema de desvio de 800 milhões de reais em sua gestão.
Perpétua Almeida afirma que as verbas desviadas saíram da educação, da saúde, da cesta básica e do aluguel social, deixando um grande número de pessoas sem assistência. Ela destaca que o esquema de corrupção deixa os acreanos envergonhados.
Léo de Brito, do PT, também pede que o governador do Acre se explique após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que envolve denúncias de corrupção e lavagem de dinheiro na ordem de 800 milhões de reais.
A suspeita é que Gladson Cameli tenha aparelhado o governo estadual para promover crimes contra a administração pública. Léo de Brito conta que em 3 anos... mais de 20 operações policiais já foram feitas por suspeita de corrupção no governo do Acre.
Mara Rocha, do PSDB, afirma estar envergonhada com a operação deflagrada contra o governador do Acre. Segundo a parlamentar, o vice-governador, Major Rocha, coerente com sua postura de combate à corrupção, já havia alertado Gladson Cameli sobre o suposto esquema de desvio.
Indignada, Mara Rocha observa que enquanto as verbas desviadas eram empregadas em movimentações com dólares, joias, imóveis e carros, faltava merenda nas escolas e investimentos na saúde para salvar a vida de muitos acreanos.
Presidência.
O presidente Arthur Lira fez um balanço positivo do ano legislativo, destacando que os deputados atenderam às demandas da população em 2021. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a casa cumpriu seu papel ao atender às demandas da população brasileira em 2021. Lira fez um balanço do primeiro ano de sua gestão à frente da Câmara e afirmou que, apesar dos efeitos duros da pandemia, os deputados aprovaram importantes reformas estruturantes e propostas importantes relacionadas à vacinação.
Muitas reformas e PECs e MPs estruturantes, muitos projetos de lei. Eu penso que a Câmara esse ano encerra cumprindo o seu papel de atender a sociedade brasileira, a população brasileira, nas demandas ainda que nos circundam da pandemia. Nós passamos por um momento muito duro com relação aos efeitos sanitários, mas com o advento e a compra, distribuição das vacinas, sanitariamente o nosso problema está bem encaminhado para chegarmos ao nível percentual máximo de vacinação. Eu acho que vamos ser proporcionalmente, tenho certeza disso, aliás, o país que mais vai vacinar no mundo.
Lira lembrou que o ano que vem é o ano eleitoral e que os trabalhos do Congresso terão um ritmo mais reduzido, com votações feitas com esforço concentrado e pautas voltadas para o interesse da população, além das propostas que sejam temas das eleições do ano que vem. Em relação ao fundo eleitoral, Lira voltou a defender o financiamento público das campanhas, para evitar que outros tipos de atores políticos financiem as eleições.
Sem outros tipos de financiamento, como milicianos, traficantes, outros atores que de vez em quando tentam influir na política, e todos sabem, é preciso que nós tenhamos clareza no financiamento público.
Em relação à proposta de emenda à Constituição, que prevê o cumprimento da pena após condenação em segunda instância, e cujo relatório foi retirado de pauta antes da votação, Lira afirmou que a atitude do senador, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, foi antirregimental. Segundo ele, a mesa vai decidir sobre o tema.
Foi um fato inusitado, a responsabilidade nesse caso é do relator, e a mesa irá ver regimentalmente o que é possível para decidir. E aí a decisão da mesa será soberana.
Já em relação à PEC que restringe o chamado foro privilegiado, Lira afirmou que o tema não foi pautado ainda pelo plenário, porque os líderes partidários não demonstraram interesse de que o tema fosse votado. O presidente destacou ainda a votação da PEC dos precatórios como um texto consensuado e harmônico entre as duas casas do Legislativo. Lira também afirmou que projetos polêmicos como a regulamentação dos jogos no país serão discutidos. Segundo ele, é importante que o debate seja feito de forma clara, com todos os pontos de vista sobre o assunto, sem versões falsas sobre o texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Votação.
Na sessão do Congresso Nacional desta sexta-feira, deputados e senadores derrubaram vários vetos presidenciais, inclusive ao socorro para agricultores familiares e ao reajuste de agentes de saúde. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
Deputados e senadores derrubaram diversos vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso, entre os quais o veto aos recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais em 2022. O Congresso derrubou ainda vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que estabelece medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar e ao reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O veto aos R$5,7 bilhões do fundo eleitoral dominou parte dos debates em plenário. Muitos deputados, como os do PSOL, declararam apoio ao financiamento público de campanha, mas disseram que o valor é exagerado. Outros deputados se posicionaram contra o financiamento público, como a deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo.
O que a gente está tratando aqui é do dinheiro do cidadão. Fundão eleitoral é dinheiro público. E quando a gente fala de dinheiro público, a gente está falando que cada cidadão que vai numa padaria comprar um litro de leite está pagando esse fundão. Porque o leite que você compra tem um dinheiro ali que vai financiar. E fundão eleitoral financia campanhas políticas.
Deputados favoráveis à previsão desses recursos no orçamento argumentaram que eles são importantes para equilibrar a disputa eleitoral e para evitar que políticos fiquem reféns de empresas que financiam campanhas em troca de favores futuros. Foi o que disse o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo.
Quando nós somos financiados pelo dinheiro público, nós não ficamos devendo favores. Nós não ficamos na condição de ter que atender quem nos financiou. Isso é uma grande conquista para a democracia. Até porque, salvo se houver qualquer tipo de financiamento às escondidas, todos aqui ficamos na mesmíssima condição de falar e defender aquilo que a gente acredita ser o melhor para o país.
Um dos vetos derrubado foi comemorado pela oposição, o que vetava integralmente a chamada Lei Assis Carvalho, que prevê medidas de socorro aos agricultores familiares, como prorrogação, descontos, renegociação de dívidas e flexibilização no crédito rural. Entre as medidas previstas está o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2,5 mil por família para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. A derrubada do veto fez parte de um acordo com o governo, que envolveu a manutenção de outros trechos vetados. Mas o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, vice-líder do governo no Congresso, alertou que a derrubada desse veto, que envolveu também negociação de dívidas com esses agricultores junto aos fundos constitucionais do Norte e do Nordeste, vai obrigar um ajuste no orçamento.
O governo concorda, porém, eu vou aqui fazer um alerta. Os agentes comunitários de saúde são importantes, mas é importante dizer que nós precisamos alocar os recursos para pagar a conta. Dos agentes comunitários já tem R$ 1 bilhão previsto e o relator do orçamento para 2022, deputado Hugo Leal, tem que conseguir viabilizar mais R$ 1 bilhão. Como também esses vetos que estão agora sendo votados trazem benefícios dos fundos constitucionais, vai atender aos agricultores pequenos e médios, juntamente com os fundos constitucionais das dívidas dos produtores rurais, vai alcançar R$ 7 bilhões.
Já a derrubada do veto ao piso salarial de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias foi acompanhada das galerias por representantes da categoria e foi comemorada em plenário por deputados de diversos partidos, como Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
Nós sabemos da importância desses profissionais para a saúde preventiva. São os grandes guerreiros da saúde, que estão em todos os municípios, estão nas casas e durante o período da pandemia mostraram a grande importância que eles têm para todo o povo brasileiro.
Congresso derrubou ainda o veto total ao projeto do Senado, que regulamenta a profissão de despachante documentalista. Outro veto, derrubado apenas pela Câmara, precisa ser votado ainda pelo Senado. É o que vetou trechos da MP de privatização da Eletrobras, que beneficiava moradores que ocupam faixas de transmissão. E um acordo de líderes fez com que ficassem para fevereiro a análise de 15 vetos, entre eles o feito à distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes dos ensinos fundamental e médio, mulheres em situação de vulnerabilidade e detidas, uma reivindicação de parlamentares de diversos partidos. Também foi adiada a decisão sobre vetos relacionados à pandemia, como o programa emergencial de retomada do setor de eventos e a quebra de patentes das vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.